dessa análise, e ele efetivamente, a partir do momento que ele constata realmente esse problema, aí a justiça passa a reconhecer os direitos das pessoas que têm a ludopatia, a síndrome da ludopatia.
Grande abraço para o senhor, muito obrigado pelas informações.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, um grande abraço a você e a todos os nossos ouvintes.
Dr. Fabrício Pozzocco, professor universitário e advogado, ele falou ao Jornalismo da Cidade. Nove e 57, o Ação e Informação de hoje termina aqui. Trabalharam com a gente no dia de hoje Manuel Messias na mesa de áudio. A produção foi da Central de Jornalismo da Cidade. A apresentação foi minha, de Milson Oliveira e Paulo Reis. A direção do engenheiro Júnior Barranqueiros. Amanhã, pontualmente, às 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui na cidade. Heraldo Aguiar já por aqui, vai comandar a partir de agora o Panorama 730. Desejo que você tenha aí uma excelente e maravilhosa aí terça-feira. Fique com Deus. Bom dia, cidade.
Informação, primeira edição. ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10.000 watts de potência, Jundiaí, São Paulo. Rádio
Cidade. Pai, coloca aquela rádio que eu gosto.
Qual delas?
A que toca minhas músicas.
Companhia que atravessa gerações. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta e a ESP.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
No ar da cidade. Panorama 730. O programa do conhecimento.
Difícil criar um partido verdadeiramente de direita no Brasil. Resposta curta é dura, mas precisa ser dita, porque o sistema político brasileiro é uma farsa. E foi montado justamente para manter no poder a mesma oligarquia podre de sempre. Não é acaso, é desenho. É por isso que a gente observa corruptos mantendo o poder por gerações. Famílias inteiras que atravessam décadas em Brasília enquanto o país afunda. Não é que eles sejam bons de voto. É que o jogo foi arquitetado para que eles não percam nunca. Eu vou te mostrar uma a uma as travas desse jogo. São 5. Preste atenção, porque quando você enxergar as 5 juntas, vai entender por que qualquer força nova nasce com o pé na cova. Primeira trava. No sistema brasileiro, o voto de um cidadão de um estado que produz mais riqueza vale menos do que o voto de quem mora no estado menos desenvolvido. Isso não é retórica, é aritmética. A Constituição fixou um piso de 8 e um teto de 70 deputados por estado. Resultado? São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes, tem 70 deputados. Roraima, com pouco mais de 600 mil, tem 8. Faça a conta que você chega ao absurdo. Na prática, o voto de um eleitor de Roraima vale até 10 vezes mais que o voto de um paulista. Repare no que isso significa no final. O peso político é deslocado de propósito para longe dos grandes centros produtivos, justamente os rincões, onde a insatisfação com o sistema tende a ser, né, menor. É a primeira maneira de diluir o voto de quem incomoda. Segundo, o poder dos partidos está nas mãos dos caciques. São eles que decidem quem pode e quem não pode concorrer. No Brasil, nem tem primárias, por exemplo. Você acha que basta ter apoio popular para disputar uma eleição? Não. Você precisa de um partido. E para você ser candidato, você precisa da bênção do dono do partido, do cacique, que controla a legenda como se fosse propriedade particular. É ele quem define quem entra na chapa, quem herda o tempo de televisão, quem recebe a verba. Uma liderança nova, autêntica, que não se curve, simplesmente não passa da porta. O partido, que deveria ser o instrumento do eleitor, virou um feudo do cacique. Terceira trava, e essa é a mais reveladora de todas. Como não existe voto distrital, o eleitor nem sabe quem o representa. E olha que isso não é opinião minha, é um dado fresco. Uma pesquisa da Datafolha divulgada no fim de junho mostra que 67% dos brasileiros não lembram em quem votaram para deputado federal em 22. 2/3 do país. E 68% não consegue citar espontaneamente o nome de um único deputado federal em exercício. Deixe esse número na sua cabeça por um segundo. 2 em cada 3 eleitores não fazem a menor ideia de quem mandaram para Brasília e nem mesmo de um único representante. No voto distrital, que existe aqui nos Estados Unidos, em boa parte das democracias sérias, cada região elege o seu representante, com nome, rosto, endereço. Você sabe quem é o seu deputado e ele sabe que responde a você. No Brasil, o eleitor joga o voto numa sopa de 1000 nomes, elege gente que nunca viu por conta de puxadores de legenda, já que tem o tal do quociente eleitoral, você precisa fazer uma faculdade, uma matemática para entender como é que ele funciona, e no fim não tem a quem cobrar. Sem cobrança, não há representação. E isso é organizado de propósito. Quarta trava, financiamento público de campanha faz com que os atuais ocupantes do poder tenham uma vantagem enorme sobre qualquer entrante. Pense na lógica perversa disso. O dinheiro do seu imposto é distribuído segundo o tamanho que o partido já tem. Ou seja, quem já está no poder recebe rios de dinheiro público para se manter no poder. Quem está chegando, uma força nova, recebe migalhas ou nada. O sistema se autofinancia para se perpetuar com o dinheiro de quem ele oprime. É o contribuinte pagando sem saber para sustentar a máquina que o mantém sem representação. E quando, apesar de tudo isso, alguém consegue furar o cerco e fazer oposição de verdade, entra a quinta trava, mais brutal. Quem efetivamente faz oposição é censurado, perseguido e até preso. Aqui não é mais sutileza de regra eleitoral. É porrete, é a força do Estado usada contra qualquer adversário. E nem mesmo a imunidade parlamentar é respeitada. A Constituição garante ao deputado imunidade por quaisquer palavras, e o Supremo transformou essa garantia em letra morta. Vimos deputados com mandato cassado, vimos parlamentar perseguido, vimos parlamentar preso por palavras. Vimos gente presa por opinião. As 4 primeiras travas servem para impedir que a oposição nasça. A quinta serve para destruir a que nasce mesmo assim. Então, junta aí as 5. O voto do produtivo diluído. O partido sequestrado pelo cacique. O eleitor cego que não sabe quem elegeu. O dinheiro público blindando quem já manda. No fim da linha, a censura, a perseguição e a cadeia para quem insiste. Não é difícil criar um partido de direita no Brasil por incompetência de quem tenta. É difícil por engenharia de quem não quer que aconteça. E aqui está a conclusão que ninguém tem coragem de cravar. Em outras palavras, não existe democracia representativa no Brasil. Existe uma fachada eleitoral com todo o ritual de democracia, urna, campanha, horário eleitoral, montada para produzir sempre o mesmo resultado, a permanência da oligarquia que aparelhou as regras a seu favor.
Babagaiada de casa.
Brasil! Olhe, não vi ela há muito tempo, há quanto tempo faz?
Heraldo Aguiar.
Pensei na vida que há algum tempo eu deixei pra trás. Não me deixe em paz, senão porque ainda aquele tempo dentro entra e sai. Volta, vem e vai, sem acabar.
Não há absolutamente nenhuma ação em andamento para libertar a democracia no Brasil. Nem dos políticos, tampouco da parte do povo. Há uma coisa que mudou, é que depois das prisões, da censura e da caça aos opositores, praticamente todo mundo abaixou a cabeça e quase não fala mais nada sobre os abusos. Quanto à ditadura, porém, tudo continua igual. Ninguém foi punido, ninguém sofreu impeachment, nenhuma sanção em vigor. Os abusos, obviamente, continuarão sempre que ele decidir. Acomodação pura, mas é justamente por isso que continuamos escrevendo, falando, debatendo, não é? Falo para poucas pessoas ainda, mas cada alma importa. Toda mudança coletiva começa em indivíduos que decidem não terceirizar a responsabilidade. Sempre digo, o dever cívico mínimo é questionar, estudar e se informar. Quem abandona até isso entrega sem perceber os espaços para quem nunca deixou de disputá-los. Alexandre Matos, a frase Fernanda Salles, e na abertura ouvimos aí o Leandro Russo falando sobre o sistema político no Brasil, as travas do sistema político. Você entende que faz sentido isso? Hã? Adolfo Saxida escreveu: mas uma constituição de governo, uma vez afastada da liberdade, jamais poderá ser restaurada. A liberdade, uma vez perdida, está perdida para sempre.
Tempo dentro entra e sai, volta, vem e vai, sem acabar, pois não é solidão.
Um povo que precisa ser lei, colocar um aviso na porta do elevador: não entre se o elevador não estiver. Não enxergar que o elevador não chegou, não vai enxergar a placa também, né? Então esse povo merece os políticos que tem. Quando eu digo para você que a sensação de derrota é total antes mesmo das eleições, vocês vão entender ao longo desse programa. O ministro suspende visita do filho, que é candidato forte, né, ao pai, o maior líder do Brasil na atualidade, e diz que é propaganda eleitoral antecipada. Então é impossível ter esperança no Brasil com o sistema agindo assim. Instituições totalmente cooptadas, o país está sitiado.
Não vi ela muito tempo.
Muito bom dia, estamos chegando aqui na cidade para mais uma edição do Panorama. O Admilson foi embora e nós estamos aqui falando pelo nariz. Não sei o que é que me pegou, mas eu tinha quase certeza que poderia acontecer isso, porque preciso dormir e não estou fazendo isso de forma adequada, né? Nem ficar sentado eu estou ficando, de tanta correria. Meu Deus. Mas nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, a nossa missão, já há 7 mil anos, falando aqui na programação da Rádio Cidade, sem parar. E eu conversei com uma ouvinte esses dias. Nossa, ela tem 1,10 m, acredito ela. 90 e poucos anos. Um amor. Ela é a Gomide, né? Não vou lembrar. Iraci, não é? Iracélia. Não vou lembrar assim rápido o nome. Mas ela tem muito carinho comigo e me encontrou na rua. E veio falar, né, algumas coisas, e ela disse que percebe o que está acontecendo. Parabéns, 92 anos ela tem, 92 anos. ouvinte do programa, ouve pela internet, olha aí, com 92 anos, ouvindo pela internet o nosso programa. Porque onde ela tá lá, ela falou, tá ruim de pegar rádio, mas a internet dá para pegar. E se vira. Mas nós estamos aqui então nesta terça-feira, 14º dia do mês 7 do 2026. Lembrando você, meu caro abestado, que você paga imposto sobre o dinheiro que ganha, você paga imposto sobre o dinheiro que você gasta, você paga imposto sobre os bens que já possui, aos quais já pagou imposto para comprar com dinheiro que já foi taxado com o imposto. O produto está vencido e não há mais como mantê-lo na prateleira. O tempo está se esgotando. Vamos juntos com o panorama aqui na cidade. E, claro, eu quero trazer para você, né, vários assuntos, entre eles a repercussão dessa notícia, onde, né, o ministro proibiu a visita do candidato filho Flávio Bolsonaro ao pai. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação aqui na cidade. Muito atuante também nas plataformas, o Leandro Russell, ele escreveu aqui, né? E eu acho que ele está escrevendo mesmo porque está morando fora, né? Em 2022, a justiça mandou o SUS pagar prótese de silicone para travesti. O Estado e a Prefeitura de São Paulo alegaram o óbvio, cirurgia eletiva, sem urgência, entra na fila como todo mundo. O juiz mandou furar a fila. Achou que parou por aí? Na semana passada, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que plano de saúde é obrigado a custear a feminização facial, que é a reconstrução craniana, rinoplastia e a retirada do pomo de Adão. Tudo classificado como saúde, não como estética, ou seja, todo mundo pagará mais caro pelos planos de saúde. Em 4 anos, a régua só andou numa direção. Enquanto isso, o brasileiro comum espera anos na fila por cirurgia crítica. E há quem ainda acredite que a esquerda está preocupada com os pobres, diz aqui o Leandro Russo, que nós acabamos de ouvir aqui. Eu quase nunca tenho a voz dele, sempre texto. E dessa vez ele gravou aí as travas do Brasil. Em cima dessa manchete aqui, né, do consultor jurídico, mulher transexual tem direito à cirurgia plástica mamária feita pelo SUS. Foi colocada essa daí, essa matéria de 2022, e agora essa que nós falamos ontem aqui sobre a feminização facial. Vou abrir aqui um comentário sobre isso. Isso também explica, né, o dilema que é os planos de saúde. Eu não estou aqui defendendo plano de saúde, porque plano de saúde fatura muito mais do que várias cidades do nosso Brasil. Eu vou dizer para você que, olha, quase chega aí, várias cidades do Brasil. É, nós temos 5 mil cidades, esses planos de saúde, aqui se você pegar em Jundiaí, temos 2 planos de saúde fortes, eu acho que a Unimed é o mais forte aqui, né, e é o mais caro também, eles chegam a faturar muito mais que 1000 cidades no Brasil, né? Tem uma conta alta, mas também, no caso da Unimed, às vezes a conta pode ser alta para eles, né? Constrói hospital, faz aí, paga um monte de diagnóstico, até porque os médicos hoje, médicos novos, todos eles precisam de exames complementares custa, porque o exame complementar acaba envolvendo o terceiro. Então você vai lá fazer um raio-x na Icon, a Icon tem que cobrar da Unimed esse raio-x, né? Só que a Icon quer R$40 desse exame e a Unimed quer pagar 4. E aí está uma briga grande, né? Aí no final das contas, o cara fala, não vou atender mais vocês. E está mais ou menos assim mesmo, a conta é por aí. Se não é assim, eu tô aumentando, mas não estou inventando, tá? É uma declaração aqui, Nelson Rubens. Então, e as pessoas estão usando muito o plano de saúde também. Qualquer coisinha, vão lá para o plano de saúde, até porque você tem uma dificuldade de achar logo esse diagnóstico e fazer Um médico também não tem esse clinicão bom mesmo, né? Que fala, deixa aqui olhar você pegar no paciente. Eu lembro que o doutor Alberando Genaro era meu médico. Ele, a anamnese dele era toda apertando a gente, né? Não, você tem isso, tem aquilo, olha aqui, ó, não tá voltando, né? Não tá ficando vermelho a tua pele. Fazia uma anamnese assim. E ele dizia que aqui nós tínhamos vários médicos 007, autorização para matar. Palavras do doutor Alberando, que já não está mais entre nós, mas ele também não deixava muito, não escondia muito isso daí, não. Se você chegasse lá pedindo um remédio, ele falava, vou dar em forma de supositório para você, porque ele não tinha papas na língua, não. Ele falava mesmo, se você quer, você vai ter que sarar, vamos fazer um tratamento, não ficar tomando remédio assim. Mas hoje a gente vê esse tipo de situação, né? E os planos de saúde tendo que engolir isso também, que está aí no jurídico brasileiro. Destaque aí que o Leandro Russo colocou. 10 e 18, o ranking dos políticos também traz aqui a matéria informando sobre um imposto invisível que destrói o seu bolso. Você já teve a sensação de que o seu dinheiro encolheu? Esta é a realidade brutal da inflação. Muitos políticos tentam culpar o comerciante. Muitos políticos dê nome aos bois, cara pálida, né? Porque a gente sabe quem são esses políticos aí, né? Os políticos da canhota. E aí eles dizem, a guerra do outro lado do mundo ou das cadeias de suprimento. Mas a verdade é muito mais simples e inconveniente para Brasília, a inflação nasce no governo. O que é de fato a inflação? A inflação não é o aumento dos preços em si, mas sim a perda de valor da nossa moeda. Quando o governo gasta mais do que arrecada para sustentar uma máquina inchada e ineficiente, ele recorre à impressão de dinheiro ou à expansão desenfreada da base monetária. Está entendendo aí, pessoal? É um governo que gasta mais, por exemplo, ter 40 ministérios, para quê, né? A conta é simples, quanto mais nota de real o governo joga na economia sem que haja um aumento proporcional na produção de bens e serviços, menos cada nota vale. O resultado, você precisa muito mais de papel moeda para comprar o mesmo quilo de picanha ou a mesma lata de leite condensado que comprava há anos atrás. Na prática, a inflação é um imposto sobre os pobres, abestado. Diferente dos impostos que aparecem na nota fiscal, a inflação é silenciosa. Ela pune severamente quem vive de salário e não tem como proteger seu patrimônio. É o governo confiscando seu poder de compra para pagar a conta da própria irresponsabilidade fiscal. Quem tem dinheiro coloca ele em investimentos que rendem acima da inflação. Quem não tem, paga a conta. Simples assim. Enquanto o governo não cortar gastos, privilégios e focar em uma gestão racional, o seu suado dinheiro continuará virando pó. Ranking dos políticos, com essa matéria aí, trazendo aqui os produtos, né? E a inflação em cima deles ao longo dos anos. Mas um terço da população não acha que isso é um problema, acha que está tudo certo. Vai todo mundo no embalo. Você acha isso? Você tem um poder de compra? Eu vejo casais, né, de idosos se virando, meu, ralando para fazer as coisas dar certo. Vai no supermercado e, nossa, nós temos que comprar o que está, além de que está em promoção, sabe? Nós vamos fazer, não vamos comprar pizza, vamos comprar trigo e vamos fazer uma massa em casa, e assim vai indo, né? Pega lá o tomate, hoje está o tomate em promoção, tem um tomate mais passadinho, pega esse mesmo, dá para fazer um molho, e assim vai indo, se virando. Esse pessoal sabe. Agora, quem está feliz com isso, provavelmente não tem problema com dinheiro, né? Provavelmente não. Ou é pelego, né, que está aí pendurado, né, vocês sabem no quê, né? Ou vive de uma mata aí, né, do governo. Pode ser funcionário público também. Pessoal aí, pessoal sindicalizado também. Está dizendo que está tudo maravilhoso. O salário está pingando na conta. e está tudo certo, né? Não sei onde que eles vão comprar, porque as coisas estão caras para todo mundo, né? Não é só para o pessoal de direita. E então tem algo que as pessoas estão fazendo. Uma outra situação que me chama aqui ao ler essa matéria é a questão envolvendo o mercado imobiliário. Hoje uma ação imobiliária, não sei, vamos colocar aí que comece na casa de 300 mil reais. Estou falando, mas na média 600 mil, 1 milhão de reais, não dá para generalizar. Mas vamos colocar aí 500 mil reais, na média, né? Pegando boa parte dos bairros ao redor da cidade. Não vou falar periferia para não desprezar, né? Mas pegando aí na média 500 mil reais, 500 mil reais. Hoje você tem 3.500 reais de rendimento lá no banco. Deixa lá. Entendeu? Se você comprar um imóvel de 500 mil, já vai cair para... Se você comprar um imóvel de 500 mil, você já vai colocar aí os impostos 25, 30 mil reais. Cartório e prefeitura, 30 mil reais. Então já não é mais 500 mil. 470. Ou você já está custando para você 530 mil. Mas na hora de vender, isso também pesa. Então você deixa no banco. O empresário vai gastar dinheiro para montar aí uma empresa do jeito que nós estamos vivendo? Também não vai montar, né? Com toda essa insegurança jurídica, ainda mais se ele pleitear, financiar alguma campanha política que não for da esquerda, tá fadado. Que maravilha que está o nosso país. Maravilha. Vamos a alguns destaques aqui, 10h23, vai mudar agora, 10h24, usando aqui também o noticiário da pessoal da USP, e a Roxane Herr, apresentadora do Jornal da USP, vem com algumas manchetes.
Bloqueio naval anunciado pelos Estados Unidos para impedir o tráfego de embarcações ligadas ao Irã começa nesta terça. Segundo a Marinha Americana, a operação terá início às 17 horas aqui pelo horário de Brasília. Medida entrará em vigor um dia depois do presidente Trump afirmar que pretende assumir o controle do Estreito de Hormuz. Ele fez uma publicação em rede social e disse que os Estados Unidos serão os guardiões da via marítima e cobrarão 20% sobre toda a carga transportada pelo Estreito. Durante a guerra, navios militares americanos fizeram um bloqueio naval na entrada de Hormuz contra embarcações iranianas. O objetivo é para parar navios que transportem produtos iranianos ou tenham origem ou destino em portos do país, visando estrangular a economia local. A medida foi uma retaliação, fechamento da passagem pelo Irã, que controla a região. Desta vez, segundo a Marinha Americana, o bloqueio será estendido a toda a costa iraniana para reprimir o tráfego de embarcações que saírem de qualquer porto ou terminal petrolífero do país. E a escalada das tensões, mais uma vez, no Oriente Médio e pressionou os mercados financeiros ontem. E deve se repetir hoje, não é? A bolsa caiu mais de 1%, o dólar voltou a subir frente ao real, o petróleo subiu quase 10% diante do temor de interrupções no abastecimento global após os novos desdobramentos do conflito envolvendo Estados Unidos e Irã. O petróleo tipo Brent, que é a cotação internacional, ficou em 83 dólares e 30 centos, 30 centavos, subiu 9,59%. Aqui no Brasil, o principal índice da B3, Ibovespa, operava perto da estabilidade no início do pregão, mas aí passou a registrar perdas ao longo do dia, acompanhando o aumento da aversão ao risco de mercados internacionais. Avanço do petróleo favoreceu aqui ações da Petrobras, as mais negociadas, que ajudaram a reduzir um pouquinho as perdas do índice. Os papéis ordinários, que são aqueles que têm voto, né, de acionistas da estatal, eles subiram 3,44%, e as preferenciais avançaram 2,55%. Ações de outras empresas petrolíferas também subiram. A alta, porém, foi insuficiente para compensar as quedas. Aí, fechamento da Bolsa, 175.739 pontos, o que representa a queda de 1,2%. O mercado reagiu ao aumento das preocupações, não é? Com impacto também sobre a inflação global, a respeito da trajetória de juros também das principais economias do mundo. Dólar acompanhou um movimento de fortalecimento em relação às divisas de países emergentes e aí encerrou cotado a R$ 5,13, uma alta de 0,46%.
O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou viagem ao Brasil no dia 25 de julho e subiu o tom contra o judiciário brasileiro ao declarar, abre aspas, vou visitar o Bolsonaro e quero ver quem irá me impedir, fecha aspas. A fala foi interpretada como desafio direto à determinação do ministro AM do Supremo Tribunal Federal, que impõe restrições a visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos bastidores, o Itamaraty enfrenta uma saia justa e tenta conter uma potencial crise diplomática. Por ser um chefe de Estado, Milei goza de imunidade diplomática, o que impediria qualquer restrição legal à sua circulação, criando um impasse jurídico e político caso o STF tente barrar o encontro. O clima de tensão atrai os holofotes da imprensa global e veículos da mídia internacional já se mobilizam para cobrir o desdobramento do caso ao vivo. E aí? O Milei está desafiando o STF, anunciando aí a sua visita a Bolsonaro. Vocês acham que vai acontecer ou não? Aproveito aqui o presidente da Argentina e pergunto: vocês não estão torcendo para a Argentina na Copa do Mundo? É. Como a gente sempre teve uma comparação com a Argentina, né? Sempre teve essa questão aí, essa rivalidade de amigos, irmãos, né? Mas você viu que eles saíram, né? De uma inflação aí de 3 dígitos já para apenas 2 ou 1 dígito, né? Foi destruída pela esquerda argentina. Agora está voltando. Claro que o pessoal não quer enxergar isso. Mas a Argentina no futebol está se aproximando, né? Para ganhar mais um título, tem tudo para ganhar. Não tem futebol, mas ninguém tem também, né? Copa do Mundo é um único jogo, você tem que, né, ser muito cauteloso. Então também não vamos esperar grandes jogos, não. Muita doideira da turma lá. Mas está aí. Né? E se der a Argentina de novo? Então seria o quê? Toda uma reestrutura de um país, inclusive no futebol. Tem os comentários sobre isso, depois a gente coloca aqui. 10h30, mais manchetes.
E o Congresso Nacional se aproxima do recesso parlamentar, previsto para começar no próximo sábado, e sem concluir análise de propostas importantes, por exemplo, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1 e reduz jornada de trabalho de 44 para 40 semanais. Aprovada na Câmara dos Deputados em 27 de maio, com apenas 22 votos contrários, a PEC seguiu rápido lá, não é? Aí ela veio para o Senado, mesa do presidente Davi Alcolumbre, aí o senador não despachou a proposta para a CCJ, que é a primeira comissão que analisa qualquer proposta, tem que dizer se é ou não constitucional para seguir em frente. E como não há sessão da comissão nesta semana, a análise da PEC deve mesmo ficar para o segundo semestre, no retorno dos trabalhos, e se der tempo, né? Porque vamos voltar já em clima de eleições, mesmo na Câmara dos Deputados. A expectativa é para se votar projeto de lei que criminaliza misoginia, que é o ódio e discriminação contra mulheres, pelo simples fato de serem mulheres, não é? É terrível. O projeto de lei, ele é de 2023 e ele equipara a misoginia, a prática de racismo. Bom, a assessoria da relatora do projeto, Tabata Amaral, informou à Agência Brasil que tudo está encaminhado para o projeto entrar em pauta amanhã. Porém, o texto não foi incluído na revisão das votações da semana. Pauta de votações pode sofrer alterações e a proposta ainda pode ser incluído ou não, né? Na pauta de última hora. Uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 29 trabalhadores em situação análoga à escravidão na Bahia e em Pernambuco. Ação de fiscalização foi feita em três pedreiras nas regiões dos municípios de Bento Sé, Bahia, e Casa Nova, também Bahia, proximidade de Juazeiro, e ainda Santa Cruz, em Pernambuco. A função dos trabalhadores era extrair pedras usadas em obras de pavimentação, inclusive em serviços ligados a prefeituras da região. A Defensoria Pública da União informou ontem que os órgãos firmaram termos de ajustamento de conduta com as empresas responsáveis. Os empregadores pagarão quase R$500 mil em verbas rescisórias e indenizações individuais, bem como valores de R$30 mil a R$102 mil em danos morais coletivos. Durante as fiscalizações realizadas em parceria com o Ministério Público do Trabalho, Defensoria e Polícia Federal, foram identificadas condições degradantes de trabalho e também de alojamento. Os trabalhadores não tinham acesso adequado à água potável, não contavam com espaço apropriado para refeições, estavam instalados em barracões de lona, dormindo em colchões no chão. Além disso, os empregados não contavam com equipamentos de proteção individual e estavam simplesmente expostos a todas as situações de risco à saúde e à segurança. A plataforma ANP com você postos foi lançada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é o órgão que regulamenta o setor, né? Fiscaliza o mercado de combustíveis no país. A plataforma pode ser acessada e deve ser baixada no aparelho de telefone celular, não é? Ela pode ser acessada por site ou por aplicativo. Pelo aplicativo, o consumidor busca informações de postos próximos ou navega por mapa virtual. E todos recebem notas de 0 a 5 que levam em conta o histórico de fiscalizações da ANP, recebidas pelo estabelecimento nos últimos 5 anos. As vistorias da agência avaliam questões como qualidade do combustível, se a quantidade fornecida pelas bombas é acurada e ainda se há registro de práticas de preços abusivos. Então, quanto mais recente uma possível punição, maior o peso negativo na nota final. Então, para facilitar a visualização no modo mapa, os postos recebem cores relacionadas às notas com graduação. Vai do vermelho, que é a nota pior, nota zero, ao verde, que é a nota 5. E pelo próprio aplicativo, o motorista pode fazer denúncia diretamente à ANP, caso perceba indício de irregularidade na qualidade ou no preço abusivo do combustível vendido.
10h34, daqui a pouquinho a gente coloca aqui, né, as sacadas do Jack. Vocês vão entender como é que funciona as coisas no Brasil. A calçada na frente da sua casa, hã? Vamos falar sobre isso. Quando a Receita Federal erra o CPF de um morto, a gente vai falar também. O programa habitacional financia a casa e proíbe o dono de alugar. A consulta médica abate no seu imposto de renda, também vou falar. Vamos falar sobre o MEI, paga imposto num mês que você não vendeu nada, também você paga esse imposto. O documento do carro virou um PDF e o PDF tem taxa de emissão. Existe um imposto federal sobre estar no vermelho. Estar no vermelho, é o vermelho, né? Enfim, tem várias sacadas aqui que a gente não entende. O Antônio Rezende escreveu: opinião impopular. Quando o golpista liga sabendo o nome do gerente da conta, o problema não é a falta de atenção da vítima. É vazamento de dados que ninguém investiga direito. Golpista que sabe nome de gerente, últimos PICs, valor investido, não adivinhou nada disso. Alguém vazou, sistema falhou. Os funcionários venderam acesso. Nos 3 casos, a responsabilidade é do banco, por falha de segurança de dados, não por falha de transação em si. A defesa de um cliente foi enganado esconde a pergunta mais incômoda. Enganado com dados que só o banco deveria ter? Vocês já pegaram casos assim, com dado interno demais para ser coincidência? Diz aqui o Antônio Rezende. Hã?
eu te quero bem. Vou pedir pra você.
10h36, vai mudar agora 10h37. Vamos juntos com a edição do Panorama nesta terça-feira. Juntos, porque eu quero também que você participe, deixe o seu recadinho, como faz o Antônio Rezende aqui, o João também mandando a sua mensagem, o Edson, a Maria. Eu vou ler as mensagens daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Já já vamos colocar aí a opinião do deputado federal Nicolas Ferreira com relação à proibição da visita do Flávio Bolsonaro ao Jair Bolsonaro, tá bom? Daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Só lembrando você que em 2018 Lula recebeu 572 visitas na prisão, tá?
Esta vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro. Meu amor.
O maior crime que o Estatuto de Armamento cometeu na cabeça dos brasileiros foi incutir no coração das pessoas o não reaja, não reaja. O maior crime que o Estatuto de Armamento cometeu na cabeça dos brasileiros foi incutir no coração das pessoas o não reaja, não reaja, não reaja, como um mantra, não reaja, não reaja, a ponto de criminalizar a vítima. Tomou um tiro porque reagiu, mentira. Tomou um tiro porque esboçou a reação, mentira. E assim eles criam esse mantra, não reaja, não reaja, não reaja, e aí o sujeito fica condicionado a não reagir e se torna uma ovelha que pode ser conduzida do jeito que eles quiserem. E aí o crime te ataca e você não reage. Os políticos roubam e você não reage. O Estado não te entrega o mínimo e você não reage. Uma corte usurpa poder e destrói a democracia do Brasil e você não reage, porque você foi ensinado e condicionado a não reagir. E quando eu digo reação, não é armada, é reação moral, reação intelectual, reação verbal, que pelo menos você expresse a sua indignação, coisa que não está sendo tolhida. Você reage, você enfrenta, porque você sabe que quem lhe deu essa autoridade e obrigação de reagir foi o próprio Deus, porque não existe sequer direito à vida se não houver meios eficazes de proteger.
Mas não tem jeito.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Só até quinta. Tomate longa vida quilo 3,95. Queijo mussarela e ema ou aurora fatiado quilo 39,90. Filé de merluza argentina congelado quilo 26,90. Café pilão tradicional pacote 500 gramas 23,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Talci faz toda a diferença.
Voltamos aqui a falar sobre a Oral Sim, o Dr. Bruno Barbizano, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Eu gostaria que o senhor colocasse agora se existe alguma rejeição.
As pessoas têm realmente essa dúvida. Esse termo rejeição na implantodontia, ela não existe. Ele vem muito do transplante. Um transplante de órgãos, e as pessoas confundem um pouquinho com o implante. Se você pode perder um implante, sim, é possível se perder um implante, ter uma mobilidade, mas existem outras situações, não uma rejeição. O implante, ele é feito com material totalmente biocompatível, que é o titânio. Então, o nosso organismo, o nosso corpo não vai rejeitar esse material. A gente pode ter um erro técnico, até um paciente que não siga todas as orientações, todos os cuidados que o profissional indica. Então é muito importante ter essa avaliação, mas quando isso acontece, a solução pode-se fazer um implante novamente, não quer dizer que vá perder. Então é muito importante com isso procurar um profissional habilitado, um local de referência para poder fazer o seu tratamento com toda a segurança.
É muito mais perigoso você ter um problema bucal com uma gengivite, uma má higiene bucal, do que necessariamente com implante.
Com certeza. Aquelas pessoas que começam a perceber um sangramento, o seu dentinho começa a ficar um pouquinho mais mole, esse é um sinal de alerta. Quem já teve uma dor muito aguda e depois passou, uma prótese que fica machucando, aquela dentadura que fica pegando, fazendo aquele calinho, ele é muito mais preocupante do que um tratamento com implantes dentários, Geraldo. O tratamento hoje ele é muito seguro, desde que feito da maneira correta, seguindo todos os passos, um bom planejamento, planejamento, sendo feito em uma clínica, em um consultório de referência, com um profissional habilitado, capacitado para isso, o tratamento ele é muito, muito seguro realmente.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
USP e você.
Quantas vezes não ficamos com dor nas costas, na lombar ou nas pernas por ficarmos muito tempo sentados ou por má postura no trabalho, nos estudos? Dormir da forma incorreta é uma receita certeira para acordar dolorido. Buscando prevenir e corrigir esses maus hábitos, na página do CP USP há uma série de dicas do professor Luzimar Teixeira. Ficou interessado no site? Então acesse cp.usp.br e procure em Palavra do Especialista as recomendações do professor. Você vai ver que sua saúde pode melhorar bastante.
USP você no interior.
A Esalq, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP em Piracicaba, oferece amanhã o curso Liderança 5.0, ferramentas de IA e habilidades humanas para gestão de equipes. O curso é gratuito, acontece de maneira online e tem como público-alvo líderes e futuros líderes de pessoas. O objetivo é mostrar como usar a IA generativa e as principais ferramentas utilizadas nas organizações, além de discutir o impacto das novas tecnologias na saúde mental dos profissionais e trazer ferramentas de autoconhecimento, propósito e mindfulness, para que os líderes possam apoiar seu time nesse contexto cada vez mais digital. Mais informações, acesse o site exalc.usp.br.
USP e você.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Dica cultural.
Caixa Cultural São Paulo inaugura no dia 29 de julho a exposição Rembrandt, o mestre da luz e da sombra. A mostra reúne 69 gravuras originais de Rembrandt, produzidas entre 1629 e 1665, que revelam o talento do pintor e gravador holandês na representação da luz, das emoções e da condição humana. Com curadoria do historiador italiano Luca Baroni, a exposição apresenta retratos, cenas bíblicas, paisagens e momentos do cotidiano, evidenciando a maestria técnica de Rembrandt na gravura e sua capacidade de criar imagens marcadas pela profundidade psicológica e pelo jogo de luz e sombra. E além das obras, a mostra convida o visitante a mergulhar no universo criativo de um artista que influenciou gerações e permanece como uma das maiores referências da arte ocidental. Mostra Rembrandt, o mestre da luz e da sombra, será aberta no dia 29 de julho na Caixa Cultural São Paulo, com entrada franca e visitação de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. O endereço é Praça da Sé, 111, na região central da cidade. Não perca, pois trata-se de uma ótima oportunidade para você apreciar de perto os trabalhos de um dos grandes mestres da arte do século XVII.
Cultural.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
Ah, voltamos ao vivo aqui, 10h47. Estamos com o Panorama na Cidade. Ah, o Jack Bauer coloca aqui a 10h47, repetindo: a calçada na frente da sua casa é área pública, mas a lei municipal manda você construir, manter e reformar o do próprio bolso. Se ela rachar, a prefeitura te multa. Se alguém tropeçar, quem vai indenizar é você. E quando a mesma prefeitura precisa quebrar tudo para passar a tubulação, refaz de qualquer jeito e vai embora. Porque o dever de conservar volta para você. É o único pedaço da obra pública do país com dono definido por decreto. E o dono é quem mora do lado dela. É assim mesmo que acontece, né? E você... foi criado tudo isso daí. Por isso que eu coloco aqui, ao longo desses anos, fazendo um panorama desse estilo, foi criado um sistema totalmente para acabar mesmo com o país. Não tem coisa, né? Não tem. Eu vou ver os comentários que tem em cima dessa postagem, né? Cada um fez de um jeito, um material, um estilo. Tenta andar com carrinho de bebê, mesmo em bairros nobres. Imagina cadeira de rodas, como é difícil. É verdade, né? Eu quando fui fazer uma calçada, eu falei: quer saber? Mete um concretão aí mesmo. Daqui a pouco eles vêm aí e quebram esse negócio. A gente fica pondo pedrinha mineira, pedrinha holandesa. Vai essa daí mesmo. E quebrar, eu que vou ter que arrumar, e depois fica desse jeito, né? Ela teria que reformar a calçada, mas não reforma. Hoje eles só fazem tampa buraco de ligação de esgoto e de água, né? É incrível, mas é a verdade que estão falando sobre isso daqui. Enquanto isso, estão preocupados com a misoginia. Deixa eu só dar uma passadinha aqui no noticiário das emissoras, no canal do YouTube. A JP News está trazendo aqui o repórter André Anelli, falando do Congresso Nacional entre recesso nessa semana. O Legislativo tem calendário apertado para uma análise de prioridades. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já falei aqui. Essa é a melhor época do ano. É quando eles estão em recesso. Aí não estou aprontando nada contra os brasileiros.
Na Câmara dos Deputados, o Palácio do Planalto tem pelo menos 5 medidas de interesse em tramitação. O projeto de lei da misoginia, que criminaliza atos de ódio, desprezo ou violência contra a mulher. O projeto de lei que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos, como homicídio doloso e lesão corporal grave. O texto que aumenta o teto de faturamento do MEI, o microempreendedor individual, de 81 mil para 144 mil reais por ano, a renegociação das dívidas de produtores rurais com bancos públicos e a regulamentação da inteligência artificial, que estabelece que a IA de alto risco precisa de auditoria e supervisão humana. No Senado, são menos textos prioritários em tramitação, mas é onde se concentram os mais delicados para o Poder Executivo. A PEC 6x1, que acaba com a jornada de 6 dias de trabalho por 1 dia de folga. A PEC da Segurança Pública, que dá mais poder para a União coordenar o combate ao crime organizado e cria o Sistema Único de Segurança Pública. Tem ainda a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos,
estratégicos. Essa política, que é considerada necessária para regulamentar a exploração de minerais essenciais para a transição energética e tecnológica, e o Redata, que cria linha de crédito do BNDES para empresas e startups investirem em centro de dados, armazenamento em nuvem e em inteligência artificial. No caso do Senado, a tramitação dos textos é mais desafiadora, já que o presidente da casa, Davi Alcolumbre, não passa por um bom momento com o presidente Lula. Ao invés de dar andamento às prioridades do Planalto, Alcolumbre, inclusive, se prepara para votar a proposta de emenda à Constituição que cria a aposentadoria diferenciada para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. A PEC é considerada pelo governo como uma pauta bomba de grande impacto fiscal para a União. Segundo estimativa do Ministério da Fazenda e do Planejamento, a medida amplia a insuficiência financeira dos regimes de previdência em 3 bilhões de reais por ano.
Quando a Receita erra o CPF de um morto e mantém ativo, golpistas abrem empresa, contraem dívidas e o espólio herda o problema. Quando a família comunica o óbito e pede a baixa, o sistema exige certidão, protocolo, prazo. A morte demora meses para existir no cadastro quando a família que informa. E não impede nada quando o fraudador que se aproveita. Eu li essa ontem, né? O programa habitacional financia a casa e proíbe o dono de alugar. As regras do Minha Casa Faixa 1 vedam locação e venda antes da quitação, sob pena de retomada. E famílias que precisarão migrar por emprego, mantém imóvel fechado numa cidade e paga o aluguel na outra. Porque a lei que se tornou proprietários as impede de usar a propriedade como qualquer proprietário usa. O patrimônio exige no papel e não pode virar renda quando a família muda. O benefício veio com coleira e a coleira não distingue o especulador que a regra mirava da diarista transferida que ela acertou. Hã? Que mais aqui? A consulta médica abate no seu imposto de renda. O remédio que ela receitou, não. A regra excluiu medicamentos da farmácia da dedução de saúde. Então, o diabético que gasta R$500 por mês em insulina na drogaria não deduz um centavo, enquanto quem paga o mesmo valor em consultas particulares abate tudo. Só entra remédio quando vem dentro da conta hospitalar. O tratamento inteiro de um doente crônico acontece no balcão da farmácia. E é exatamente esse balcão que o formulário da Receita decidiu não enxergar. É? 10h54, vamos dar uma passadinha aqui agora para a página da Band no YouTube. O STF proíbe a visita de Flávio Bolsonaro a Jair Bolsonaro. Rafael Procópio.
A decisão do ministro Alexandre de Moraes é ilegal e inconstitucional. Ao proibir o senador Flávio Bolsonaro de visitar o pai, a decisão do ministro acaba por desrespeitar não só a lei de execução penal e o estatuto da advocacia, mas também a Constituição. Foi nesse tom a manifestação da defesa jurídica da pré-campanha de Flávio Bolsonaro à decisão de Moraes desta segunda-feira. O magistrado proibiu Flávio de visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, por 90 dias. Caso a decisão não seja revista, o pré-candidato só poderá ver o pai novamente após o primeiro turno das eleições. Tudo isso é uma consequência da leitura feita pelo senador no final de semana de uma carta escrita à mão pelo ex-presidente, afirmando que Flávio Bolsonaro é o porta-voz oficial de Jair Bolsonaro na disputa eleitoral deste ano. Na decisão, Moraes considerou que o senador descumpriu a decisão judicial que proíbe o uso das redes sociais pelo ex-presidente e, dessa maneira, houve um desvio de finalidade do direito de visitas. Além disso, a defesa do ex-presidente tem 48 horas para explicar a carta escrita por ele e divulgada pelo filho no final de semana. O ministro também pediu que a defesa se manifeste sobre a possível desobediência à ordem judicial e também se Bolsonaro tinha ciência da divulgação da carta. Moraes ainda ressalta que todo este episódio pode ser enquadrado como propaganda eleitoral antecipada em período vedado pela legislação. Assim, o magistrado aciona o Ministério Público Eleitoral para que sejam apurados possíveis crimes desta natureza. Alexandre de Moraes é o relator do processo de execução da pena de Bolsonaro, condenado por entender que Flávio utilizou a visita para obter um documento com o objetivo exclusivo de divulgar na internet o que estaria burlando a proibição imposta ao pai. Em outro ponto, o ministro também afirmou que houve reincidência, uma vez que conduta similar já havia ocorrido em agosto do ano passado, o que na época motivou a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente. Por conta da divulgação da carta, o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação no próprio Supremo pedindo a revogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.
Perfeito. Esse é o grande comentário dessa manhã, de ontem, hoje, né, pela manhã, já a repercussão aí no, nas plataformas digitais, também no meio político. Deputado federal Nicolas Ferreira falou sobre essa questão. Vamos ouvir atentamente.
Alexandre de Moraes acaba de tomar uma decisão dizendo